Ok, meus queridos. Então eu começo aqui o nosso tempo de devocional. Eu quero trazer aqui para você, a gente vai conversar. Se você tiver até alguma pergunta e quiser participar conosco nesse período, você pode fazê-lo. Então você pode aí compartilhar conosco a sua dúvida ou o seu questionamento. Mas eu quero iniciar aqui dando algumas direções em relação ao nosso tempo devocional. A primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui é o seguinte: quando nós pensamos em hábitos escravizadores, nós temos que entender que estes hábitos escravizadores, eles podem ser várias coisas. Não necessariamente está ligado a uma coisa só. Via de regra, a gente pode pensar em o uso de álcool ou de drogas ou coisas assim, mas hábitos escravizadores, na verdade, nós podemos até pensar em algumas categorias, pensar em coisas boas, e coisas que não são boas. Por exemplo, coisas boas, às vezes, quando você pensa em comida, comida é uma coisa muito boa, mas ela pode se tornar, um problema muito sério quando nós fazemos isso de maneira, que não agrada a Deus de maneira que nos escraviza, que controla então a nossa vida. E uma coisa que é importante nós percebermos, entendermos, é que Deus ele tem muito a dizer, Deus ele tem muito a dizer em sua palavra sobre hábitos, sobre hábitos. Talvez isso possa surpreender você. Até porque, se você fizer uma pesquisa, por exemplo, sobre alguns temas, você não vai encontrar uma referência bíblica para o termo hábito na escritura. Então, essa falta de evidência com que a gente encontra isso faz com que algumas pessoas acabem até desprezando, né, a relevância que a escritura dá sobre esses tópicos. Então, uma coisa que você não vai encontrar na escritura, por exemplo, você não vai encontrar a escritura usando termos como, por exemplo, viciado, alcoólatra ou coisas assim. Mas o fato é que quando nós compreendemos essa questão, nós tanto somos responsáveis por nossas escolhas, como somos escravizados por elas. Então, é interessante que a Bíblia ela não vai usar os rótulos da nossa psicologia moderna para tratar desse assunto, ou até mesmo, para aqueles que conhecem esse documento, até mesmo os termos do DSM, né? Ali aprovados no DSM, a Bíblia não vai usar essa terminologia, mas a Bíblia tem a sua própria maneira de discutir e trabalhar essa questão dos hábitos. Então, no nosso contexto moderno, tem dois modos dominantes, de falar sobre natureza dos hábitos. Ele fala sobre o hábito ou como sendo uma doença ou como uma escolha. Ou o vício está além do seu controle e é resultado de um problema no cérebro, ou o vício é totalmente uma escolha sua e, para deixá-lo, você simplesmente precisa escolher outra coisa. Então, é claro que a experiência de vida com vícios nos diz algo bem diferente. Ela diz que os hábitos navegam sobre um único espaço entre o voluntarismo e a doença. Tanto somos responsáveis por nossas escolhas, como escravizados por elas. Então, há uma discussão muito forte nessa questão se o hábito ele é algo que pode ser caracterizado como doença, e isso tem um problema muito sério, porque tira a responsabilidade da pessoa que pratica este hábito. Quando nós vamos para a escritura, o que que acontece? A escritura tem a sua própria maneira de entender isso. A Bíblia reconhece, ela reconhece a dificuldade quando trata da doutrina do pecado. A Bíblia ela tem uma outra terminologia para tratar dessa questão do hábito escravizador, daquilo que nós chamamos de vício, e possa ser ele de qual origem? Nós temos um autor que escreve, inclusive, um livro, eu tenho ele por aqui, chamado Hábitos Escravizadores, que é o mesmo tema do nosso devocional, mas é um outro autor, ele está em algum local aqui, agora eu não vou não está à minha mão. Este livro é escrito pelo Dr. Ed Welt, e ele diz que hábitos eles podem ser várias coisas, como nós falamos aqui. Mas este hábito está ligado à questão do pecado. Então, a Bíblia trata dessa perspectiva como pecado. E nós, quando nós vamos para a Escritura, nós vemos que nós somos pecadores por escolha e por nascimento, tanto por ações como por natureza. Essa é a nossa realidade, né? Nós somos pecadores tanto por ação como por nascimento, mas tem algo extraordinário. Deus tem a solução para o nosso pecado, e essa solução está em Cristo, essa solução está no Senhor. Então, eu quero continuar aqui e trazer para você uma perspectiva muito importante sobre a questão da responsabilidade, que nos chama para essa característica sobre como nós lidamos com os nossos hábitos. Então, essa questão deve ser avaliada e analisada dentro dessa perspectiva de responsabilidade. A liberdade, ela tem seu início com a nossa vontade de aceitar o nosso próprio papel no cultivo de nossos hábitos escravizadores. Embora os hábitos se transformem em escravidão, eles sempre começam com as escolhas. O arrependimento do pecado, ele exige a admissão de responsabilidade. Nós devemos admitir a nossa responsabilidade por nossos atos, atitudes, pensamentos e desejos. E aí, quando nós olhamos para aquilo que de fato nos controla, para aquilo que de fato nos direciona, nós sempre pensamos, né? E aqui fica a dica deste livro aqui, ó, Ídolos do Coração, a autora desse livro, Elise Fitzpatrick, que fala sobre sobre uma perspectiva do nosso coração, e a ideia do nosso coração ali fala sobre a questão da mente, das nossas afeições e das volições, da nossa vontade. Então, perceba que quando nós escolhemos algo, isso já nos dominou inteiramente e completamente. Tanto naquilo que pensamos, naquilo que desejamos, e as nossas escolhas vêm através disso. Então, um hábito escravizador, ele não começa assim, do nada. Há uma progressão nisso, há um desenvolvimento nesse processo escravizador. Então, nós somos responsáveis por isso, nós somos totalmente responsáveis. Então, eu quero trabalhar aqui com você, agora tendo esse quadro de referência, nesse primeiro dia de devocional, né, eu quero caminhar com você aqui, vou passar aqui o meu PowerPoint, para o primeiro dia. Então, no nosso primeiro dia, hoje, nós vamos trabalhar sobre a seguinte perspectiva: vergonha, identidade e transformação. Vergonha, identidade e transformação. E o texto que o nosso autor aqui traz é 2 Coríntios 5,17. Ele diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo se fez novo. Então, meu querido, quando nós pensamos nessa perspectiva dos hábitos escravizadores, daquilo que nos domina, porque essa é a ideia, o hábito, ele começa a nos dominar, a fazer com que sejamos cada vez mais ligados a essa realidade, eu fico pensando, e o nosso autor aqui ele nos traz uma pergunta, que é a seguinte: o que mais domina você? O que mais define você? O que mais define você? Você já parou para pensar nisso? O que define a sua vida? Como que você processa a sua caminhada no dia a dia? O que define você? É o seu emprego? São os seus temores? É a opinião dos outros? Ou pior de tudo, talvez um vício? Esse vício, ele molda a sua identidade mais do que qualquer outra coisa? É interessante que quanto mais nós nos aprofundamos nessa perspectiva dos hábitos escravizadores, ou vícios, se assim a gente pode dizer, mais nós sentimos que nós nos transformamos nele. E aí é interessante pensar que o nosso autor traz uma citação do pastor Paul David Tripp, que diz assim: quanto mais tempo lutamos com um problema, mais próximos estamos de nos definirmos pelo problema. Seja divorciado, viciado, deprimido, codependente, transtorno de déficit de atenção, e aí agora a gente começa a usar termos do DSM como borderline, esquizofrenia, síndrome do pânico, ansiedade, transtorno de ansiedade e tantos outros termos que parece que estas coisas começam a nos definir. Nós somos rotulados dentro deste processo e nós passamos a crer que nós somos o nosso próprio problema. Esse é um perigo muito grande. Mas, conquanto esses rótulos possam descrever, diz aqui o Paul Tripp, os modos específicos como lutamos com os pecados em um mundo caído, eles não são a nossa identidade. Portanto, meu querido, eu quero dizer uma coisa muito importante para você. O seu problema não o define. A dificuldade que você enfrenta nesse mundo caído, neste mundo marcado pelo pecado, ela não define você. Agora, o Paul Tripp continua dizendo aqui: se permitirmos que eles nos definam, viveremos presos em seus limites. Os hábitos dizem: isto é o que você é, e você nunca mudará. Isso é o que dizem os hábitos, se nós deixarmos que isso nos defina. Então, nós temos que compreender que os vícios, eles impactam a nossa identidade de duas maneiras, de duas formas. Vamos lá. Então, a primeira delas é que um vício exige que desistamos de partes importantes de nossa vida. Então, o vício ele vai trabalhar em nós para que a gente desista, por exemplo, dos nossos sonhos, dos nossos laços familiares, das convicções morais e muito mais coisas que são importantes para nós, que são caras para nós, e agora nós começamos a negociar isso por conta dos hábitos escravizadores, seja ele codependência, seja workaholic, seja a questão do vício em drogas lícitas ou ilícitas, seja no prazer que nós desejamos ter e saciar os nossos desejos, e nós queremos repetir isso constantemente. Então, perceba que os vícios, eles exigem que nós desistamos de partes importantes da nossa vida. Essa é a primeira coisa. A segunda questão aqui que nós percebemos e que o nosso autor nos traz é que Quanto mais nos aprofundamos no vício, nesses hábitos escravizadores, menos nós desejamos ser vulneráveis e nos abrirmos para os outros. Então, perceba que nós temos a exposição, a identidade é formulada no relacionamento com outras pessoas, mas o viciado, a pessoa que está escravizada nesses hábitos, ela perde esse elemento-chave. E aí, por conta dessa definição do vício, os relacionamentos agora são totalmente transformados. Nós nos fechamos para o relacionamento com Deus, nós nos fechamos para o relacionamento com as pessoas. E é interessante nós percebermos que nessa caminhada cristã entre esse tempo que nós vivemos nesse mundo, e nós temos que entender, principalmente se você já teve um encontro com Cristo, tem três coisas que nos definem. Nós somos santos, nós somos separados por Deus, somos sofredores, porque estamos nesse período entre o já e o ainda não. E a ideia é que temos esperança de que o nosso Senhor Jesus voltará e ele já venceu o pecado, e somos pecadores no sentido em que temos que compreender isso, entender essa realidade e também precisamos reconhecer e nos arrepender continuamente. Então, a pergunta é, aquilo que tem escravizado você, isso te define? O seu vício define você? Quem você é se torna sinônimo daquilo que você faz? Uma evidência disso é que a vergonha que começou, que a pessoa começa a sentir, sinaliza que você formou a sua identidade em torno desse hábito escravizador, deste vício. Então, se você sente vergonha, sente vergonha porque você se odeia, então quanto mais profundo é a sua experiência com a vergonha, menos esperança você vai tender a sentir sobre a possibilidade de mudança. E o resultado disso é que você tem menos vontade de lutar contra esses hábitos escravizadores, contra esse vício. Portanto, querido, essa é uma realidade que se estabelece e que muitas vezes nós não temos força para lutar contra essa realidade. Mas há algo maravilhoso e extraordinário, que é a graça de Deus que nos transforma, que nos alcança. E há, de fato, esperança. Há esperança para nós. E essa esperança, ela está em Cristo. Existe esperança em Cristo. Sim, nós somos pecadores, nós temos que entender isso, mas o Evangelho nos alcança e nós nos tornamos perdoados. Em Cristo, a sua identidade foi reformada e assim você você agora não é um pecador, nem um viciado, nem um alcoólatra, nem uma pessoa escravizada pelo pecado. Antes de qualquer coisa, você é um cristão, um filho de Deus. Então, se você não teve esse encontro com Cristo, meu querido, se você não teve essa realidade de saber quem é Jesus, entregue a sua vida a Jesus e deixe que ele domine a sua vida e compreenda que toda a vergonha, ela é desmantelada em Cristo, porque ele lhe dá uma nova identidade, ele me dá uma nova identidade, ele nos dá uma nova identidade. Ou seja, aqueles que estão em Cristo agora são nova criatura, e as coisas velhas já passaram. A vergonha vai dizer para você, você é um viciado. As suas emoções tentam você acreditar e crer nessa mentira. Mas Cristo toma essa identidade e lhe dá uma nova identidade. A sua identidade está fundamentada na obra redentora poderosa de Cristo, e não nos seus fracassos, não nas suas mazelas, não nas nossas nas nossas fraquezas. Está alicerçado no triunfo contra o pecado. E quem venceu o pecado? Foi Cristo Jesus. Então, a nossa luta ela deve ser, cada dia, buscar e compreender quem Deus é, quem nós somos e o processo que Ele está desenvolvendo na nossa vida. A nossa vida, a nossa identidade tem que estar alicerçada no triunfo contra o pecado de Cristo Jesus e não em sua luta, porque você não é definido por suas batalhas. Eu não sou definido pelas minhas batalhas, você não é definido por suas batalhas, você é definido pelo seu relacionamento com Ele e quem você é em Cristo Jesus. Então, meu querido, nós temos que nos lembrar disso claramente. Lembre-se que em Cristo somos uma nova criatura, nós temos uma nova identidade. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu querido, e que você possa compreender essa bênção de estarmos na presença de Deus e vivermos para a sua glória. Eu queria deixar aqui uma questão que o nosso autor traz para sua reflexão. Como que o hábito escravizador ou vício, ou seja lá como problema controlador da vida, tem influenciado o seu senso de identidade? E como que o Evangelho, a boa nova do Evangelho, desafia esta visão na sua vida e na minha vida. Portanto, querido, que Deus abençoe muito você, que Deus te dê graça. Nós estaremos aqui, em alguns momentos da semana, trazendo esse devocional, sempre pela manhã, por volta aí das 9, 9:10 da manhã. Vocês receberão aí os anúncios. Se você quer ser notificado, aí se inscreva no meu canal, no canal do Desafio Jovem do Brasil também. E vamos juntos refletir sobre essas questões e ver os caminhos da Escritura para vencermos os nossos hábitos escravizadores. Uma dica para você é: gaste um tempo meditando no Evangelho. Gaste um tempo meditando no Evangelho durante essa semana. Procure ler livros que trabalhem isso. Eu indico aqui para vocês este livro, Ídolos do Coração. É um livro precioso. E também você pode aí adquirir esse livrinho da editora Peregrino, Hábitos Escravizadores. E é um devocional que você pode trabalhar aí. Então procure ouvir isso. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um grande abraço para você. Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Até mais e até a próxima.